Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho eu leio aqui as participações. Eu queria aqui só trazer um registro. Em primeiro lugar, fomos convidados, vamos estar também daqui a pouquinho na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, onde o desembargador José Gonçalo Filho passa a presidência do tribunal para o desembargador Paulo Welter. E José Gonçalo Filho, você percebeu aí nos últimos anos um avanço substancial do trabalho, dos serviços prestados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Nós tivemos como grandes avanços destacados pelo próprio desembargador o fato de o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão hoje ter atendimento nos 217 municípios do estado. Então hoje nós temos a sala, temos o espaço de atendimento em todas as cidades do Maranhão, do TRE, e nós tivemos uma prova também do desempenho da Justiça Eleitoral com a realização do segundo turno nas eleições da cidade de Imperatriz. Você lembra, né, Gelber?
Sim, sim.
A primeira eleição de segundo turno e foi a segunda cidade do país a divulgar o resultado da eleição.
Tempo então, recorde.
O que demonstra aí, as eleições também tiveram uma cobertura ao vivo da Central de Notícias Brasil, direto do Tribunal Regional Eleitoral, à disposição de todas as emissoras de rádio do estado do Maranhão. Então nós tivemos uma transparência muito grande e um avanço na qualidade dos serviços prestados pelo Tribunal. Ninguém questionou, pelo menos que chegasse ao nosso conhecimento, Gelber, o resultado das eleições aqui no estado do Maranhão, apesar daquelas cidades onde houve quase que empate técnico, mas nós não tivemos a Justiça Eleitoral sobre lidar com essas situações de disputa em todos os 217 municípios. Eu quero também aqui prestar uma justa homenagem que está sendo feita pela Corregedoria Geral de Justiça a juíza Luzia Nepomuceno, né? Eu acho que em tempo aí, ó, o desembargador José Luiz de Oliveira de Almeida, José Luiz de Oliveira de Almeida, da Corregedoria Geral de Justiça, enviou esses cumprimentos aí à desembargadora pelo alto nível de desenvolvimento do seu trabalho. A juíza, a primeira vara, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, vem registrar o reconhecimento pelo desempenho alto da vara agrária do Termo Judiciário de São Luís. A Central de Análise de Desempenho, com a data base em 31 de dezembro de 2024, conforme critérios estabelecidos no provimento 34/20/24. Assim, parabenizo Vossa Excelência, servidores e servidoras, pela obtenção dos bons resultados. Isso se refere à vara agrária do estado do Maranhão, aqui especialmente do Termo Judiciário de São Luís, pelo serviço de regularização fundiária. A gente sabe, meu irmão trabalha na divulgação dessa ação que é desenvolvida em diversas comunidades aqui de São Luís, da regularização fundiária. Chalber Pereira, muitas vezes a pessoa mora 20, 30, 40 anos num local e não recebe o seu título de propriedade do espaço, do terreno onde ele mora. E ali fica como se fosse um agregado, ou ele não tem ainda a mesma capacidade de chegar para um banco ou para mostrar que o terreno onde ele mora é de propriedade dele. Então é um trabalho muito criterioso, muito bem feito, que está sendo e tem um alcance social muito grande, que é a da vara agrária de São Luís, na distribuição, na entrega desses títulos de propriedade de terrenos na região metropolitana de São Luís.
Alberto, você disse bem, a justiça já prevê, é o chamado uso capião. Se você mora, sim, em um local há mais de 5 anos, você já é dono por direitos. Só que falta essa certificação. Por que a certificação? Certa certificação, se você tem o documento de posse, você não pode ir a um banco e realizar o empréstimo, dando aquele produto, aquele terreno, ou aquela casa, aquele imóvel de modo geral, como garantia. Você não pode fazer, por exemplo, aquisição de outras situações para você trabalhar naquele terreno. Por quê? Porque você não tem uma segurança jurídica. Então, isso é que é importante. Porque tem gente, eu vi pessoas comentando, não preciso, porque a lei já me garante pelo fato de eu estar mais de 5 anos no terreno. Mas tem esse detalhe. Se você não tiver segurança jurídica, dificilmente você vai conseguir empréstimos, principalmente vindo de bancos, para poder você fazer uma plantação ou fazer outras melhorias no seu imóvel.
Vamos à regional de Tutóia? É ele, o Elivaldo Ramos. Está conosco. Bom dia, Elivaldo Ramos. Esse programa já atingiu a região aí, Elivaldo? Bom dia.
Já, o Humberto, bom dia a todos que acompanham a gente. Pois é, essa pauta está em discussão aqui em Tutóia. O Tribunal de Justiça esteve representado numa reunião aqui através dos juízes de Tutóia, doutor Gabriel, e também o doutor José de Barreirinhas. Os dois participaram de um workshop que aconteceu nesta sexta-feira aqui na cidade de Tutóia. Todos os olhos estão voltados para essa região. Região que tem um potencial turístico, um potencial mineral, com presença de gás, petróleo, tem explorações nesse sentido, né? Tem estudos em andamento e também tem a questão fundiária sendo discutida. Humberto, Jauber, participaram desta reunião Secretaria de Meio Ambiente, ICMBio e a SPU, uma reunião que contou com a presença de muitas autoridades e também operadores do turismo, comunidade local, especialmente as associações aqui dessa zona de praia do bairro São José, Arpoador e Peroba. A gente fez uma matéria que vamos conferir agora.
Na última sexta-feira, dia 21, diversos segmentos sociais, associações de moradores e pescadores, empresários, políticos e membros do judiciário participaram de um workshop que aconteceu no auditório do IEMA Pleno Casimiro de Abreu. Tratando do tema gestão da praia e regularização fundiária do bairro São José e das glebas Arpoador e Peroba, comunidades situadas na zona praiana de Tutóia. Para este empresário, a região é a bola da vez para o turismo.
Esperamos que a prefeitura agora haja dentro do Arpoador e da Peroba para nos facilitar, para fomentar o crescimento ordenado de uma indústria turística, que é a indústria sem chaminé, que polui mesmo, como aconteceu na minha terra lá na Bahia, em Porto Seguro. Então a gente quer seguir aqui o exemplo que a gente conseguiu em Porto Seguro, de inclusive transformar muitos pescadores em empresários do turismo, agregando valores à própria pesca. Digo para você aqui com toda certeza, o Maranhão, se a gente souber cuidar, é a bola da vez e vai ser o maior destino turístico do Brasil. Fé em Deus.
O turismo tem gerado alta especulação imobiliária. Além disso, tem atraído o interesse de empresas do setor eólico. Isso tem provocado uma série de conflitos entre moradores, operadores do turismo e a comunidade local. Inclusive com processos tramitando na esfera judicial. O presidente da Associação de Moradores e Pescadores do bairro São José revela preocupação com a ocupação desordenada.
A preocupação da associação é a expansão desordenada, né, nas áreas ambientais. Então, o nosso intuito, né, junto com os órgãos públicos, né, a nível federal, estadual e municipal, é fazer o ordenamento dessa área, né? É dividir a área ambiental e a área de construção, né? Ter esse zoneamento no bairro, né, para uma melhor qualidade aí, né, na pesca, os moradores também e no uso turístico da área.
Já tem alguns conflitos na área, áreas irregulares ocupadas, vocês já fizeram algumas representações, né?
Sim, tem algumas representações, né? A gente discutiu durante ao longo do tempo, né? Algumas emissões aí irregulares, né? De carga de concessão na área, e a gente tomou uma providência cabíveis de acordo com o órgão competente.
A ocupação irregular tem sido alvo de fiscalização do ICMBio.
Nosso foco principal amanhã na vistoria vai ser verificar a ocupação em áreas de APP, áreas de preservação permanente. É na região do bairro São José, próximo às dunas, onde a água escorre para ir para o mar, que é o escoamento da água das chuvas, né? E também na povoada do Acordo do Oriperoba, nossa preocupação maior vai ser verificar ocupações em áreas de preservação permanente.
E essas ações do ICMBio contemplam o quê? Interdição? O que mais?
Certo. Do ICMBio elas contemplam mais alguns embargos, né? Quando a gente constata que ela está havendo uma ocupação irregular. Um dos objetivos de criação das áreas de proteção ambiental é justamente evitar a ocupação irregular das áreas que elas estão inseridas. Então, se você pega lá uma cerca, né, e a pessoa não tem documento, está ocupando uma área que é da União, ou até de uma gleba que é de um assentamento, essa obra pode ser embargada.
A área está situada em duas unidades de conservação: a APA Delta do Parnaíba e Pequenos Lençóis. E conta também com 5 sítios arqueológicos catalogados pelo IPHAN. Além disso, integra o roteiro turístico, denominado de Rota das Emoções, que atravessa os estados do Ceará, Piauí e Maranhão, no nordeste do Brasil.
Excelente matéria, viu, Livaldo Ramos? É uma iniciativa do poder público que deve chegar primeiro, porque na maioria das regiões aqui do estado do Maranhão, geralmente os invasores, as pessoas crescem as invasões desordenadas, isso começa pela capital do estado, né? As invasões, depois é que tem todo aquele movimento, a polícia tem que expulsar do local para poder disciplinar o uso do terreno, o uso do solo. Então, essa preocupação aí das autoridades em fazer esse disciplinamento antes faz com que preserve-se melhor o ambiente e dê mais segurança jurídica para quem está querendo se estabelecer. Então, é importantíssimo essa pauta.
Inclusive está em discussão aqui, Humberto, o REUB, né, que é exatamente para dar o título de propriedade às pessoas que têm terras nessas áreas, né? Está em discussão uma lei nacional de 2017, a Prefeitura de Tutóia está aqui se comprometendo a fazer o REUB, a implementar o REUB. Humberto, já é com vocês.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, pelas informações. E nós estamos sendo informados de que muitas empresas do mundo inteiro, do planeta inteiro, quase estão vindo para o estado do Maranhão. Agora mesmo fiquei sabendo de uma grande empresa que pretende investir bilhões de reais aqui no estado do Maranhão, vindo da Índia. Ainda resultado daquelas visitas que o governador Carlos Brandão fez à Índia quando estava lá para acompanhar ali a votação a respeito da escolha do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, né, que aconteceu lá na Índia. Ele foi com a sua comitiva, levou também alguns empresários lá para a região e fizeram uma demonstração de que o estado do Maranhão tem grande potencial para ser ainda explorado, um mercado a ser explorado por essas empresas do mundo afora. E isso tem dado um resultado muito grande, as empresas estão procurando. E aí teve aquela aprovação recente pela ZPE, a Zona de Processamento de Exportação, que deve ser instalada na cidade de Bacabeira. E aí essas empresas estão se organizando para vir para cá e é preciso sentar com as autoridades, com o governador, com os representantes do IBAMA, com os representantes da Secretaria de Meio Ambiente e dos órgãos também que regulamenta, que faça essa distribuição para que eles possam vir para cá, trazer os seus investimentos, gerar emprego e renda para a população. Isso que chamo de um novo estado do Maranhão, um novo Maranhão, a partir desses investimentos para transformar a realidade socioeconômica do nosso estado. Nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando